Senhor presidente, eu rapidamente quero fazer um balanço da Comissão de Meio Ambiente, a qual eu presido junto com vários colegas senadores e também senadoras. Chegamos ao fim do ano, de mais um ano de trabalho na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, onde trabalhamos bem. Os números do nosso balanço comprovam isso. Foram 25 reuniões deliberativas, 17 audiências públicas, 3 reuniões de trabalho, uma eleição, uma sabatina e uma reunião administrativa, em um total de 48 reuniões realizadas na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Apreciamos 46 matérias de meio ambiente, 77 de fiscalização e controle e 35 matérias de defesa do consumidor, totalizando 158 matérias que passaram pela comissão a qual presido. Fizemos ainda 6 diligências externas das subcomissões, sendo 5 da subcomissão permanente de acompanhamento da Copa do Mundo, presida pelo senador Sérgio Souza, e uma da subcomissão temporária para acompanhar a execução das obras de Belo Monte, onde vários senadores também participaram. Trouxemos para audiências públicas debates em temas que visam o interesse da população e que buscam acelerar e solucionar possíveis problemas iminentes da sociedade. Os temas discutidos nas audiências públicas foram a apresentação do Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas. Pois não, senador Jorge Viana, concedo-lhe.
Eu queria, senador Blairo, fazer uma parte e registrar aqui da tribuna e nos anais do Senado, os cumprimentos à Vossa Excelência pela maneira correta, dedicada, que tem conduzido a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Vossa Excelência, que tem posições conhecidas do país sobre vários temas, soube conduzir como poucos aquela comissão, fazendo a adequada mediação, estabelecendo uma pauta que atende os interesses do cidadão brasileiro e do país. Então, meu à parte, quando vi Vossa Excelência fazendo aí um primeiro balanço do trabalho, é no sentido de dar meu testemunho como membro da comissão, da dedicação de Vossa Excelência, e não podia esperar de outra maneira. A sua capacidade, a sua competência, tanto quanto empresário, como gestor público, já ficou comprovada. E agora também é comprovada na condução aqui de uma das comissões mais importantes do Senado, que Vossa Excelência tem feito, que todas as palavras que eu posso usar aqui talvez não traduzam o trabalho feito por Vossa Excelência naquela comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu querido amigo senador Jorge Viana. Eu fiquei com a responsabilidade bastante grande ao ser conduzido à presidência dessa comissão, porque o nome dela é Comissão de Meio Ambiente, e as pessoas esquecem que ela é de controle, que ela é de defesa também do consumidor. E lembro-me, quando a eleição, houve questionamentos, como é que alguém ligado à agricultura, principalmente, pode conduzir uma, ou poderia conduzir, essa comissão. Mas como Vossa Excelência colocou, eu investido na condição de presidente, não poderia ter outro comportamento, senão de total isenção dos temas que ali passam, criando a oportunidade para que todos possam conversar, discutir seus projetos. E desde as relatorias, senador Jorge Viana, eu procuro fazer um contraponto dos interesses. A gente vai conhecendo os colegas, né? Então, quem é favorável a um assunto recebe uma relatoria diferente, e nós vamos buscando, então, as negociações e o meio termo, que sempre é o que o Congresso consegue fazer desenrolar. Então, nós conduzimos isso com muita tranquilidade, damos tempo a todos os requerimentos, a todos os projetos, para que todos possam se manifestar, esgotar todos os recursos e ser o mais transparente possível na condução desta comissão. Então, eu agradeço o seu aparte e sigo, então, fazendo o relato das audiências que fizemos. Também uma audiência de saúde da carne bovina, que também foi vinculado como denúncia no programa Fantástico da Rede Globo. Também o colóquio internacional sobre a Rio Mais 20 e a biodiversidade, chamado O Futuro que Queremos. Avaliação e discussão do projeto de lei do Senado 649/2011, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as entidades privadas sem fins lucrativos para a consecução das finalidades de interesse público, que foi relatado pelo senador Rodrigo Hollenberg, essa matéria. A exposição também do senhor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, em cumprimento ao dispositivo do artigo 9º, do parágrafo 5º da Lei Complementar 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinando que, no prazo de 90 dias para o encerramento de cada semestre, o Banco Central apresentará em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional a avaliação do compromisso dos objetivos e metas das políticas monetárias ou monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Também tivemos a discussão do projeto Opções de Mitigação de Gases de Efeito Estufa em setores chaves do Brasil. Também a discussão dos recursos apresentados pelo Tribunal de Contas da União e seus acordos 2.172 e 3.183 de 2011 e 2.527 e 2.605 de 2012, o conteúdo dos relatórios de auditoria e gestão da CGU, bem como o teor do memorando da Receita Federal do Brasil 886/2011, elaborados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Também tivemos o debate sobre o desdobramento da Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, que completou um ano este ano de vigência. Também esclarecimento sobre cerca da investigação paralela conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência da República na sindicância, coordenada pela Casa Civil, traficâncias da senhora Rosemary Noronha, no período em que ela chefiava o escritório da Presidência da República em São Paulo. Também esclarecimento dos fatos contidos em matéria vinculado na revista Veja, de 19 de dezembro de 2012, intitulada, abre aspas, R$1 bilhão pelo ralo, fecha aspas, sobre a compra e a venda de refinarias na cidade de Pasadena, no Texas, nos Estados Unidos, pela Petrobras. Também tivemos debate sobre a opção pela construção de usinas hidrelétricas fio da água para a expansão da geração hidrelétrica no Brasil. Também tivemos o debate sobre a exploração de gás natural de xisto, seus efeitos na política energética, na economia do setor, bem como os aspectos ambientais do método de extração por meio de fraturamento de rochas e injeção de águas e outros solventes, produtos químicos. Também fizemos uma discussão sobre a exploração de minérios, principalmente da silvinita no Amazonas, onde tivemos a presença de várias autoridades e parlamentares estaduais, como o deputado Sinésio, lá do Amazonas, com a presença também dos senadores do Estado, principalmente a senadora Vanessa. Debate também sobre o meio ambiente, cidadania e união e a união das nações da América do Sul, onde compareceram vários membros do judiciário de vários países sul-americanos para fazer essa discussão, que foi liderado pelo Dr. Márcio Vidal, do meu estado, o estado de Mato Grosso. Também a discussão sobre o funcionamento da telefonia celular no país, notadamente nos estados da região norte, onde temos mais problemas. também a discussão da exploração de riquezas naturais, como minérios, madeira, em terras indígenas e os meios necessários para garantir a qualidade de vida indígena, a biodiversidade local e a sustentabilidade dos povos indígenas. Também tivemos uma discussão sobre os efeitos práticos da Lei 12.815, 2013, da Lei dos Portos, onde procuramos ouvir principalmente os superintendentes dos portos, onde estão sendo feitas essas mudanças e onde, nesse momento, ocorrem as mudanças para sentir e acompanhar como está essa discussão. Então, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, ela teve uma atuação bastante forte esse ano. Esperamos, então, que em 2014 possamos continuar a conduzir essa comissão da mesma forma como viemos conduzindo até agora. E, para finalizar, senhor presidente, eu quero fazer aqui um alerta em meu nome, também em nome do senador Pedro Taques, também do senador Jaime Campos, substituído aqui pelo senador Oswaldo Sobrinho, de uma correspondência que nós recebemos do secretário de Fazenda de Mato Grosso, doutor Marcel de Souza de Curci, onde ele faz um alerta e que muito me preocupa com respeito aos repasses dos recursos agora para o final de ano que o governo federal deve fazer aos estados e aos municípios nas transferências voluntárias ou nas transferências obrigatórias. Existe um clima muito ruim nesse momento, onde vários recursos que deveriam ser transferidos para os estados, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, não haverá transferência esse ano, em função do superávit que o governo federal deve fazer para fechar as suas contas. Eu já fui governador, entendo a dificuldade, assim como o senador Jarbas também já foi, a dificuldade do fechamento das contas no final de ano. E algumas providências devem ser tomadas para que essas contas fechem no azul, como todos nós colocamos. Mas me preocupa se o adiamento for para 2014, os estados e os municípios sofrerão também no fechamento das suas contas. Então, quero apelar aqui ao secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno Agostinho, e também ao ministro Guido Mantega, que façam um esforço bastante grande para que nós possamos chegar no final do ano com essas transferências, principalmente a transferência do FEX, que seja realizado para que os estados possam fechar as suas contas. E, notadamente, aqui eu defendo as transferências para o estado de Mato Grosso de 180 milhões de reais que são devidos pela União. Então, vou ler muito rapidamente o que ele se refere. Senhores senadores, considerando que até a presente data não foi editada a medida provisória para o repasse do auxílio financeiro aos estados, Distrito Federal, municípios para o fomento às exportações, o FEX, solicitamos o empenho de Vossa Excelência junto ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil para que seja editada a medida legal visando os repasses de tais recursos e que os mesmos sejam pagos ainda dentro do exercício 2013. Informamos ainda que, pela primeira vez em 17 anos de Lei Candir, os estados e os municípios poderão ficar sem receber os recursos referentes à desoneração da exportação. No caso específico de Mato Grosso, o estado deixará de receber 180 milhões de reais, os quais correspondem a um mês de custeio de todo o Poder Executivo Estadual. Ressalta-se também que o repasse devido pela União no valor de 1,95 bilhões de reais corresponde a 7% dos 35 bilhões de perdas suportadas pelos estados brasileiros em 2013 decorrentes da Lei Candir. O quadro econômico atual do estado nesse momento é grave, visto que amargam perdas nominais de repasses federais de aproximadamente 7 bilhões de reais devido aos vários incentivos federais de redução, como o IPI e Imposto de Renda, cujas receitas são compartilhadas com os estados e com os municípios. Sendo que tínhamos e subscrevemos e apresentamos nossos cumprimentos, assinado então aqui pelo secretário de Fazenda, Marcelo Souza de Curse, que pede socorro à bancada de Mato Grosso, e tenho certeza que esse é um assunto que diz respeito a cada um e cada uma das senadoras, dos senadores desse estado, independente da sua posição política em relação ao governo estadual nesse momento. Porque isso é dinheiro que faltará nos cofres do estado para que ele possa fechar as suas contas no azul. Então, presidente, eram essas as duas considerações que tenho a fazer. Agradeço o tempo que me foi estendido. E desejar a todos um feliz Natal e um bom ano de 2014, que seja bem melhor que o que foi 2013. Muito obrigado.